Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Hoje nós vamos encerrar o nosso tema que eu trabalhei todo esse mês com vocês, começando no finalzinho de outubro, a prática da misericórdia e a entrada no céu. O tema que tem a ver com o nosso tema do ano, que foi preparados para a volta de Jesus. Se eu quero encontrar com Jesus, se eu entendo que a minha vida precisa estar muito bem preparada para esse encontro, eu preciso prestar atenção nas advertências e cuidados que a Bíblia diz que a gente tem que ter para não ser pego de surpresa. O capítulo que a gente tem por base é o capítulo 25 de Mateus. E esse capítulo, ele é importante de você, e gostaria que você abrisse na sua Bíblia para a gente lembrar, e eu vou chamar a atenção para alguns aspectos desse capítulo. O capítulo 25 de Mateus, ele tem tudo a ver com a nossa preparação para entrar no céu com Jesus. Então eu queria que você marcasse esse capítulo como um capítulo chave. O texto que a gente usou como base para falar da misericórdia como um elemento fundamental para quem quer entrar no céu, é a partir do versículo 31. É o último trecho, que está dividido em três blocos. Mateus 25 está dividido em três blocos. Então é o último trecho final que fala sobre o julgamento. É o texto que fala sobre o juízo. Então é importante a gente prestar atenção o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver se o meu passador aqui vai funcionar. Consegui liberar aí o passador, não está liberando. Agora, não quero passar, eu quero testar o passador, não passa aí não. Eu liguei de novo, não está passando não. Apoio aqui de pessoal da técnica, o passador não está. Vamos ver? Tem alguma coisa errada aí, ele não está respondendo. Vamos ver um versículo que eu chamei muita atenção em 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios 8, 9. Pode colocar aí na tela. Só para lembrar o texto que diz que a gente precisa ser rico para com Deus. Por que eu preciso ser rico para com Deus? Porque se eu vou exercer misericórdia e eu vou abençoar pessoas, eu preciso ter o que dar. Uma pessoa que é pobre, ela é carente de ajuda, ela não pode dar nada, ela tem que receber, né? Então, para eu poder exercer misericórdia, eu tenho que ser rico para com Deus. Como é que eu entendo e reconheço que eu sou rico para com Deus? Vamos ler. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. No domingo passado, eu falei da importância da gente entender a graça de Deus. Todo cristão precisa entender a riqueza da graça de Deus. Todo cristão precisa entender o valor da graça de Deus na sua vida. E eu usei uma figura para ilustrar. E eu disse que a graça de Deus está para a vida cristã como a água está para a piscina. O que eu estou querendo dizer? Uma piscina, ela não é uma piscina sem água, apesar de você chamar de piscina, mas ela não tem a função e não tem como você considerar uma piscina sem a coisa principal para que a piscina seja piscina. O que é? água. Então, eu não posso pensar numa piscina sem água, porque ela está sem condição de exercer a sua função. Pois bem, a graça de Deus, ela na vida cristã, ela é fundamental para a gente dizer que a gente é cristão. Então, se eu digo que eu sou cristão, mas eu não entendo o favor de Deus na nossa vida, eu não entendo o quanto Deus é rico para comigo, me dando salvação, promessa de vida eterna, me tirou do inferno, me tirou da perdição, me trouxe para uma vida de alegria, de paz, para uma vida de contentamento. Eu sou uma pessoa extremamente rica por causa de tudo que Deus me deu. Aí sim eu sou um cristão. Agora, um cristão que vive sempre na carência, que ele está sempre atrás de bênçãos, que ele considera que ele está sempre carente de tudo, eu vou considerar como uma piscina que não tem água. Ele não entendeu nada da vida cristã. Ele não está desfrutando da vida cristã. E é importante esse conceito, porque quando a gente fala de misericórdia, a gente tem que pensar em que a minha vida é uma vida de abundância. Então, se a graça abundante existe na minha vida, eu reconheço que eu sou riquíssimo em Deus, por causa de tudo que Ele já fez por mim, então eu vou naturalmente refletir essa graça em ações de misericórdia. Eu vou ter a capacidade de olhar para o outro, porque eu tenho tanto que eu tenho que de alguma maneira compartilhar com as pessoas à minha volta. Se eu fico olhando só para mim, para as minhas carências, tem alguma coisa errada na minha vida cristã. E aí eu preciso me preocupar, porque um cristão, ele é uma pessoa que vive essa graça abundante e ele tem a capacidade de compartilhar. Ontem teve uma turma que foi lá para Coqueiros, aqui na Linha Verde, para compartilhar a graça de Deus. Eu vi, Zé Pereira e Tânia estavam na maior festa lá no barco, atravessando para chegar em Coqueiros, que lá só chega de barco, né? É difícil chegar de carro, e eles estavam fazendo maior festa, foram distribuir cestas básicas, foram orar por pessoas nas suas casas, alguns casebres, pessoas que saíram do seu conforto de casa para passar um dia, né, de muito trabalho para exercer misericórdia numa comunidade muito carente. Ou seja, eu tenho tanto que eu me desprendo para ir. Né? Quantos anos vocês têm, Zé e Tânia? Não vou nem perguntar. Né? Mas são um casal da melhor idade. Né? E tem gente que nem chegou na maturidade, já está cansado e não quer ir para lugar nenhum, quer ficar no sofá assistindo TV. Cadê a misericórdia na sua vida? Se a gente tem tanta gente carente precisando de nós. Então, a misericórdia, ela vai acontecer naturalmente na minha vida. Eu vou praticar a partir do momento que meu coração esteja muito feliz, satisfeito. A minha vida é uma vida de alguém realizado por causa da abundância do que Deus me dá. Eu não preciso de mais. Eu não preciso. Eu já tenho. Agora eu quero dar. Será que a nossa igreja é assim, como um todo? Começando das crianças. Eu sou uma pessoa, pergunta aí para você, eu fiz essa pergunta domingo passado. Será que eu tive um dia que eu descobri que eu era rico? Que eu recebi abundantemente a graça de Deus? E que eu agora posso compartilhar? Eu gosto dessa foto de uma criança, né, desfrutando da chuva e bebendo e se molhando. Ou seja, eu vivi essa experiência em algum momento. Se você não viveu, ore agora. Diga: Senhor, muda meu coração. Me transforma numa pessoa realizada, contente. Me faz entender que a tua graça é melhor do que a vida. E que eu tenho tudo, porque o Senhor já fez tudo por mim. Diga para o Senhor: Senhor, eu já tenho a paz, eu já tenho a alegria, eu já tenho esse fruto completo do Espírito Santo. E eu sou uma pessoa com certeza de salvação. Jesus na cruz perdoou os meus pecados. Obrigado, Senhor, obrigado por isso, obrigado porque o céu já é uma realidade para a minha vida. E eu posso agora te servir com tanta abundância que eu tenho, abençoando outros. Amém? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. É isso que diz Mateus 25, a partir do verso 31. Diz: estava nu e me vestiste. Estava enfermo e foste me visitar. Era prisioneiro e você foi me dar uma palavra. O que, que você tem feito? Você diz assim: poxa, eu nem penso nos presos. A IBVA tem um setor, né, no seu movimento missionário, no seu programa de ação missionária. A IBVA tem um setor para presídios masculinos e tem um outro setor para presídios femininos. E nós trabalhamos lá, nós levamos, visitamos, de alguma maneira nós estamos levando a palavra, levando ajuda, até lâmpada, iluminação a gente já colocou em presídio para ajudar os presos. Por que que você não faz parte de um departamento desse ou de um setor desse missionário? É só se apresentar, tem que ser membro da igreja, só para membros da IBVA. Se você não é da IBVA, procure saber quais são os setores da sua igreja em que você pode exercer a misericórdia. Falando em Mateus 25, vamos olhar para ele com carinho agora, para esse capítulo. Eu queria que você olhasse com carinho, para a gente notar que são três elementos que Jesus diz que são formas da gente demonstrar que a gente é cristão e que a gente quer ir para o céu com Jesus. O primeiro deles é, no capítulo 25, é a parábola das 10 virgens. Eu não vou ler, você já leu, se você nunca leu, você vai ler hoje, não agora, né? Preste atenção no que eu vou falar aqui. O segundo quadro que Jesus apresenta é o quadro dos talentos. E o terceiro é da misericórdia. Então aí na tela você vai ler que as três áreas de preparação para a volta de Jesus, segundo esse capítulo, tem a ver, em primeiro lugar, com azeite de reserva, na parábola das 10 virgens. Significa relacionamento abundante com o Espírito Santo. Se alguém quer ir para o céu, precisa ter abundância no relacionamento com o Espírito Santo. Isso é sinal de que você está preparado. O segundo elemento que Jesus chama a atenção e que demonstra que a gente está preparado para ir com Ele é o talento que cada um recebeu, ou os talentos que nós recebemos, que significa produzir resultados com os dons recebidos de Deus. Se eu quero subir com Jesus, eu estou buscando resultados através dos dons que o Senhor me deu. A gente usa muito isso na igreja. Eu não vou enterrar o meu talento. Posso comentar um pouco sobre esses dois, para depois falar da misericórdia? O primeiro é o aspecto da reserva de azeite com a presença do Espírito Santo abundante na minha vida. E a parábola das 10 virgens fala de 5 que eram sábias, porque elas guardavam azeite, ou seja, elas tinham abundância de relacionamento com o Espírito Santo. E tinham 5 virgens na chegada do noivo que eram virgens tolas. E aí nós estamos falando aí, né, de um grupo que representava, né, as amigas da noiva que está esperando o noivo. E aí a gente pode entender que se eu não prestar atenção e não tiver um bom relacionamento com o Espírito Santo, eu posso, na última hora, nos últimos momentos, na reta final, eu posso ficar no meio do caminho, por falta de relacionamento com o Espírito Santo. Gente que não leva a sério sua vida de oração, de busca da presença de Deus, gente que não está prestando atenção que vida cristã não é só frequentar igreja, não é só dizer que é cristão de forma nominal, é gente que interage com o Espírito Santo, gente que conversa com Deus, gente que deixa o Espírito Santo fluir na sua vida de forma abundante. Isso pesa na última hora, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, que são dias maus, pesados, de muita opressão, de muita perseguição, de polarização. Às vezes a gente vê tanta coisa ruim, inclusive no meio evangélico, que a gente começa a esfriar, começa a desanimar. Diz, como é que eu me aqueço? Só tem um jeito: vida cheia do Espírito Santo. Só depende de você e Deus. Sexta-feira a gente estava numa vigília aqui, passeando no Jardim de Deus. Quem é que estava na vigília presencial, passeando no Jardim de Deus aqui? Quem é que estava presencialmente? Por que que a gente vai para a vigília? Por que que a gente abre mão de qualquer outra coisa na sexta-feira para ir para a vigília? Porque eu preciso fortalecer a minha relação com o Espírito Santo de Deus. Não tem nada que me faça fortalecer de forma tão grande como o tempo de oração de qualidade. O outro elemento que Jesus chama atenção, e ele diz que encontrou alguém em falta, foi na questão dos talentos, o verso 14 aí do capítulo 25, que fala de alguém que deu seus talentos, que deu seus bens a algumas pessoas, deu 5 para um, 2 para outro e 1 para um outro, e diz que eles tinham que produzir resultados. E quando aquele senhor voltou, o que tinha 5 talentos devolveu 5 e mais 5, diz, ó, granjeei, trabalhei e trouxe o resultado, que tinha 2 também. E é lindo nessa parábola que Jesus está ensinando que não é a quantidade, mas é a motivação. Se o Senhor me deu dons, eu quero produzir resultados. Você tem dom para música, mas você não toca em nenhuma banda da igreja, você não ajuda nenhum trabalho específico que pode abençoar pessoas com a música, como a música nos abençoa. Né? Outro dia eu estava conversando com a irmã, ela disse assim, olha, eu vim na igreja, não, foi na procissão de fé, que alguém disse aqui, e aquele irmão que canta com aquela voz forte, aquele irmão, o Leone, olha como eu fui abençoado naquele louvor, com aquele irmão ministrando, como Deus fala comigo, quando aquele irmão está exercendo o dom dele. E tem gente que tem dom para música, e não está abençoando ninguém, e tem alguma coisa errada. E aí Jesus chama atenção para o terceiro, que tinha só um talento, e ele enterrou. Enterrar talento é a figura perfeita para mostrar o quanto tem gente na igreja que tem capacidade, que tem habilidades, que tem como contribuir com a misericórdia e abençoar tanta gente, e a pessoa está enterrando talento. Não está produzindo nada, e o Senhor chamou de infiel. Depois você lê na parábola para você lembrar. Infiel, porque não está produzindo resultados com seus talentos. Então essa pessoa parece que ela não vai subir com Jesus, porque ela não está fazendo aquilo que é a prática natural de quem vive debaixo da graça de Deus e se sente riquíssimo em tudo que o Senhor dá, em tudo que o Senhor já contribuiu na sua vida. Então, se eu tenho muito, eu vou dar. E a terceira palavra do Senhor nesse capítulo 25 é sobre a misericórdia, que ele diz, olha, se você é cristão, você naturalmente cuida de quem está com fome, de quem está com sede, de quem está sofrendo, os carentes, os excluídos da sociedade. Né? Nós estamos aí no movimento aqui na igreja, o pessoal que está se envolvendo com os refugiados aqui, com os imigrantes que vieram para o Brasil. E nós temos muitos de vários países, tanto do Oriente Médio como da África, e nós temos gente aqui da Venezuela também. Por que que a gente não ajuda essas pessoas? Trazendo recursos, ajudando no desenvolvimento de uma vida saudável, né, na área de saúde, ajudando com o ensino do português, ajudando para conseguir trabalho. Esse pessoal precisa. Por que que você não se envolve com esse grupo para exercer e praticar misericórdia? São carentes que muita gente não quer nem saber. Semana retrasada teve um grupo que foi lá encontrar com o pessoal da Venezuela, pregou o evangelho, era uma reunião de mulheres, e 6 mulheres aceitaram Jesus naquela reunião. Quem dá glória a Deus por isso? Era um sábado de manhã. Podia estar na praia, podia estar curtindo minha vida comum, podia ter ido para o mercado fazer minhas compras, vou passear no shopping. Elas preferiram ir alcançar imigrantes. Então isso é prática da misericórdia. O exemplo que eu dei aqui no início foi o exemplo do bom samaritano lá em Lucas, no capítulo 10. Esse exemplo é perfeito. Lembrem, quem não leu ou quem quer lembrar, eu não tenho tempo para ler tudo aqui, você preste atenção nesse texto, porque Jesus estava falando para alguém que queria entrar no céu. A pessoa disse: Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: pratique a misericórdia para com o seu próximo. Não é só isso, mas isso é sinal de que você entendeu o evangelho, de que você está vivendo o evangelho. E o bom samaritano foi aquele homem que encontrou uma pessoa caída na rua, e ele não teve dificuldade em cuidar daquele homem, levar para uma pousada, naquele tempo não tinha hospital, pagar a estadia e pedir para que o pessoal da pousada cuidasse daquele homem, e ele, quando voltasse, ainda faria o ressarcimento de alguma despesa a mais. Ele cuidou, ele teve tempo, ele se preocupou, ele estava em viagem, mas ele parou para cuidar. Enquanto que religiosos, por algum motivo, passaram por ali e não cuidaram. O que que nós estamos fazendo? Então, se eu quero estar preparado para a volta de Jesus, eu tenho que aprender com o bom samaritano. E quando aquele homem que tinha perguntado para Jesus como é que faz para herdar a vida eterna, como é que faz para ir para o céu, Jesus se virou para ele e disse: entendeu o que eu contei, a parábola? Vai e faze o mesmo. Procure as pessoas à sua volta que estão carentes, que são excluídos na sua época, na sua geração, e faça alguma coisa por eles. É assim que a gente é cristão. Esse exemplo eu já tinha falado. Qual é o teste da misericórdia? Qual é o teste? Como é que a gente pode testar a misericórdia? Com 2 textos muito importantes, um em Tiago e o outro em 1 João. Vamos ler primeiro de Tiago no capítulo 2, queria que você abrisse, verso 13 a 17. O teste aqui é simples. Tiago ensina que uma fé, uma crença em Deus, sem a prática de boas obras ou de obras, é uma fé sem sentido. Pessoas que estão na igreja dizem que estão seguindo ao Senhor, pessoas que se batizaram, mas elas não têm prática de boas obras para com as pessoas à sua volta, incluindo principalmente os de dentro da igreja, essas pessoas estão em falta. Vou ler o texto, e ele diz aí, Tiago no capítulo 2, verso 13, ele diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ele termina essa parte dizendo isso. Vai ter juízo, né? E o juízo, Deus, quando julgar as pessoas, ele não vai ter misericórdia, ele vai julgar segundo a justiça. E ele diz que é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia, de alguma maneira, ela sobressai no juízo. Para Deus é muito importante. E aí Tiago fala do teste, ele diz: meus irmãos, qual é o proveito de alguém se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito? Como é que ele vai agir? O que ele está fazendo? Por acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carentes de roupa, necessitados do alimento cotidiano, está falando de gente dentro da igreja, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o sentido, qual é o proveito? Está tudo errado, a gente não está praticando o evangelho. Aí o verso 17 é a conclusão: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Por causa de religiões que acreditam que fazendo boas obras vai entrar no céu, tem muita gente crente que diz que boas obras não vale nada, não representa, o importante é a fé. Tiago está ensinando que quem tem fé, naturalmente, automaticamente, vai praticar as boas obras. Começando, Paulo fala dos domésticos da fé. Então a igreja é uma comunidade onde as pessoas se encontram, se observam e se preocupam umas com as outras. Então, se eu sei que o irmão está carente e necessitando de alguma coisa, então eu vou me prontificar de alguma maneira para ajudar. Muitas igrejas criam um setor chamado setor de ação social. E aí as pessoas se sentem confortáveis de entregar uma oferta para o setor de ação social. Ah, eu dou uma cesta básica. E a igreja que se preocupe com quem está precisando. Isso é muito feio. Porque o conceito do Novo Testamento é muito claro. Que quem tem que cuidar das pessoas da igreja são as pessoas da igreja. Nós, nos nossos G6, podemos saber quem está precisando disso ou daquilo. Ah, tem alguém que está querendo casar e não tem condição de fazer uma cerimônia, porque está muito caro fazer uma cerimônia. Será que a gente não pode se cotizar e fazer uma cerimônia simples, né, com uma condição básica, para que o casal possa ter o seu momento especial? Será que tem alguém que está desempregado e está passando necessidade, que durante algum tempo, não é permanente, durante algum tempo a gente vai ajudar com a cesta básica? Aqui na igreja a gente conhece alguns casos e a gente faz assim, né? A gente às vezes faz apelo para que pessoas possam doar cestas básicas para a gente que está precisando. Depois de 3 meses recebendo cesta básica, a gente com certeza, a gente está fazendo alguma coisa já para arrumar um emprego para essa pessoa. Porque a gente não vai ficar só dando cesta básica e de forma permanente. Porque tem gente, né, que cria, né, o comportamento errado de achar que já é direito adquirido. A igreja me dá cesta, vai me dar sempre. Não. A gente vai arrumar um jeito de conseguir trabalho para que a pessoa não possa ou não tenha necessidade de ficar recebendo permanentemente. Agora, se você está precisando de cesta básica, você tem que comunicar para os irmãos da igreja. Não é justo que você não diga para que a gente saiba a sua necessidade. E não tenha vergonha de pedir. Por quê? Agora você está recebendo. Mas amanhã, quando a sua condição ficar boa, o que você vai fazer? Você vai devolver ajudando outras pessoas. Então, na verdade, quando a gente está recebendo, a gente está pegando emprestado, para a gente poder depois devolver quando puder. Eu conheço uma igreja nos Estados Unidos que os irmãos que gostam de mexer com carro e alguém que tem uma oficina, esses irmãos se reúnem para reformar carros que foram doados, carros velhos, antigos, carros de gente que nos Estados Unidos é muito comum, carro é barato, a pessoa está com um carro usado, ela vai comprar um novo, mas ela não quer vender aquele usado, nem vale a pena às vezes, né, procurar, ele doa. E esses irmãos se reúnem para reformar o carro, consertar, deixar ponto de bala para doar para alguma família que não tem condição de comprar um carro, mas precisa de um carro para rodar, porque nos Estados Unidos não tem transporte assim com facilidade como a gente tem aqui, apesar que o nosso transporte, né, não é de boa qualidade, mas ainda tem. E lá, como todo mundo tem carro, então até o pessoal simplesinho precisa de um carro velhinho, usado, mas bom para rodar aqui, mães solteiras, né, gente que está desempregado, precisa até para ir para a igreja. Que coisa linda isso, né? Os irmãos que gostam de carro, eles consertam carro para doar para pessoas que estão precisando. Então, o que a gente pode fazer, olhando em volta, olhando para os carentes da nossa igreja, olhando para os carentes da nossa comunidade? Nós estamos fazendo um trabalho no César agora de cadastramento de crianças para o ano que vem, porque a gente oferece uma espécie de creche com oficinas interessantes aqui pertinho, em Abrantes, né? Perto do pedágio, uma comunidade que tem ali dentro. Quem conhece o César sabe, né? Tem algumas fotos aí do pessoal que foi visitar as crianças dentro de casa para ver a condição que elas estão vivendo, para ver se a gente pode ajudar. A Regiane está na liderança desse grupo. Quem conhece a Regiane aí, Regi está liderando esse grupo que está visitando. Olha a situação dessa casa. Olha o telhado. Olha as condições. Volta para a cama aí. A outra foto também tem camas. As crianças, dormem nessa condição. Não tem janela, tem um buraco na parede. Aqui, gente. Aqui, do nosso lado. E com certeza, a gente não vai construir casa para todo mundo, mas a gente pode melhorar a situação de crianças que são do César, que são crianças que nós atendemos. Eu posso mudar esse telhado, porque eu fico imaginando no verão como é que entra nessa casa com um telhado de zinco. A gente pode ajudar de alguma forma, o ventilador com hélice, mas sem a proteção. Isso para criança é um perigo. Será que eu não tenho um ventilador usado na minha casa que eu posso comprar um novo e dar esse? Coisa simples assim, e aqui do nosso lado. Vocês não estão vendo ou não observaram? Eu observei, tem uma criança nessa foto. Você observou que tem uma criança? Tem uma criança. Olha o olhar dessa criança. Nós não vamos resolver o problema de todas as crianças, mas a gente pode ajudar com as crianças que estão perto de nós, estão no César. E a gente tem todo o acesso, a gente tem toda a estrutura no César para você ir lá, para você trabalhar, Nós temos um coordenador lá no César, que é o Fábio Urbanovic, você pode procurá-lo via secretaria, dizer, não, eu tenho como ajudar, a gente consegue, e está aqui, na nossa porta. Não estou falando lá no sertão não, lá é outra questão. Se você quer ir ajudar no sertão, a gente também tem acesso. A gente tem um irmão aqui chamado Matheus Lima, o Matheus é casado com Sara, eles sempre vão lá para dar assessoria e fazer o contato, eles fazem o link. Então você procura o Matheus Lima e diz, olha, eu quero estar nessas viagens e nesses esquemas aí para ajudar as crianças no sertão. Tem tudo. Vamos ler 1 João 3,17, para a gente ver o outro teste. Vamos ver se a gente... Esse aí foi o teste da fé, né? O de Tiago. Agora, 1 João, no capítulo 3, verso 17 e 18, ele diz... Vou ler o 16, que ele diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu. Ou melhor, nisto conhecemos o amor que Cristo deu, a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí é o teste de doação. Ele está dizendo: eu tenho que doar a minha vida em semelhança com Jesus que doou a dele. Ora, verso 17: aquele que possui recursos de todo tipo, não estou falando só de dinheiro, recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, aí eu gosto dessa expressão, fechar o coração, para a gente entender claramente a prática que a gente está fazendo. Eu sei, mas eu fecho. Eu tenho, mas eu não dou. Ele diz: como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que pode? Como é que eu posso dizer que essa pessoa é crente quando seu coração se fecha para as necessidades das pessoas à sua volta? E ele diz: filhinhos, João fala de forma carinhosa, verso 18, não amemos de palavra nem de língua. Tem muito discurso e retórica na história, mas amemos de fato e de verdade. Diga para Deus: Senhor, eu quero amar de fato e de verdade. Eu quero amar de uma maneira prática, visível, não para que os outros vejam, né? Jesus inclusive ensinou no Sermão da Montanha que a sua mão esquerda não precisa saber o que está sendo feito pela sua mão direita. Você não precisa fazer barulho, né? Você não precisa chamar atenção para dizer: olha aí como eu sou bonzinho. Mas eu preciso fazer. E é isso, esse que é o teste. Você tem feito de forma que você possa dizer que é de fato e de verdade? Você tem praticado a misericórdia de fato e de verdade? Você tem associado a sua fé às boas obras? São coisas que andam juntas. Cristão não é cristão por causa do seu assento na igreja. Aliás, tem gente até que já tem lugar marcado na igreja, né? Se alguém senta no lugar dela, quando ela chega, fica de cara feia. Você sentou no meu lugar, que absurdo. Né? Ninguém tem assento marcado na igreja. Isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é o evangelho praticado. A fé sem obras, olha aí a conclusão, é morta. E a outra lição: amemos de fato e de verdade. Vamos terminar falando da lição dos quatro amigos do paralítico. Está em Marcos, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Você não precisa ler agora, está aí na tela. Diz que alguns foram ter com Jesus conduzindo um paralítico. Eram quatro homens. Todo mundo da igreja sabe essa história. Não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão que estava naquela casa, ouvindo Jesus pregar, buscando a Jesus de alguma maneira, por causa dessa multidão, o que eles fizeram? Eles pensaram: nós não vamos desistir de ajudar o nosso irmão. Não conseguimos chegar até Jesus, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai subir no telhado. Naquele tempo, telhado era de forma diferente, é como se fosse um piso qualquer, que a Bíblia chama de eirado. E eles arrumaram um jeito de abrir aquele local, descobriram o telhado no ponto correspondente ao local em que Jesus estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus ficou impressionado com a atitude de fé e de boa obra que esses quatro tiveram. Quanta gente se desanima no primeiro impedimento, na primeira dificuldade em ajudar alguém. Porque sempre que a gente quer fazer beneficência, sempre que a gente quer praticar misericórdia, às vezes não é fácil. Tem impedimento, tem dificuldade, tem gente na frente. É, mas eles são exemplo para nós e eles nos dão uma lição muito importante, que é a lição da persistência. Tem muita gente que faz beneficência e fica esperando reconhecimento. Diz assim, o pastor nem lembrou de contar lá na igreja que a gente fez isso, fez aquilo. Também não vou fazer mais. Você já viu gente, criança pirracenta que é assim? Pastor, eu lá de onde você veio não tinha gente assim não, né? Não, no Paraná não tinha não, né? Gente que diz assim, eu quero reconhecimento, eu estou fazendo para alguém dizer assim, poxa, obrigado, viu? Às vezes nem a pessoa que você dá te agradece. Ela não reconhece, ela não dá valor. Eu me lembro de uma época que tinha um bairro aqui que era tanta gente carente que a gente oferecia sopa. É, a igreja oferecia sopa e a gente tinha uma cozinhazinha adaptada lá no local e a gente fazia sopa todo dia e a turma ia lá na hora do almoço pegar a sopa. E a gente achava que aquele povo daquele lugar ia aclamar e dizer que nós éramos as pessoas mais excelentes da história da vida deles. Porque todo dia tinha sopa, e a sopa era boa. Chegou um dia que acabou o gás, e alguém lá da cozinha não tinha prestado atenção, e naquele dia não deu tempo de fazer a sopa, até comprar o gás e chegar o gás. Olha, o povo gritou lá fora, xingou, teve gente que riscou a parede. Um absurdo, porque um dia faltou a sopa, o povo já reclamou, né, já disse que direito adquirido, né? Nem procurou entender que a gente estava com problema do gás. Às vezes, você diz assim, está vendo? Não vou fazer mais. Não. A gente pratica misericórdia e a gente é persistente em fazer porque está no nosso coração. Diga, eu sou uma pessoa de coração aberto. Meu coração não se fecha para as necessidades, tanto das pessoas dentro da igreja, como das comunidades à nossa volta. A gente sai por aí observando as situações, moradores de rua, por exemplo, né? Identificando as necessidades. Não é só chegar e dar dinheiro e dizer, ah, eu fiz alguma coisa. Não é dar uma cesta básica e dizer. Não, é a gente tentar mudar a sorte dessas pessoas. Mas para isso, a gente precisa dessa lição da persistência. Você é uma pessoa persistente? Para terminar, a banda pode vir. A gente vai orar, a misericórdia e a recompensa. Como é que é essa relação? Quem pratica misericórdia tem alguma recompensa? Ah, pastor, eu não preciso, já sou rico, glória a Deus. Mas olha o que Jesus diz em Lucas 6, 35, 36, está na tela. Ele diz, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem. E Paulo, quando trata desse assunto, ele diz que a gente não pode se cansar de fazer o bem. A gente tem que fazer até o dia de Jesus voltar, a gente tem que estar fazendo o bem nessa terra. E emprestai, porque às vezes alguém está pedindo ajuda. Aqui na igreja, se alguém pedir emprestado para você, falando de dinheiro, a gente gostaria muito que você, antes de emprestar, você procurar saber a situação da pessoa, para você saber como ajudar. E se alguém que é desconhecido seu, não é do seu GC, converse antes, diga para a pessoa, olha, me dá um tempinho, depois eu vou te responder se eu vou poder ajudar. E aí você procura os pastores e pergunta, pastor, o que a gente pode fazer para o fulano que está me pedindo dinheiro emprestado? Eu devo emprestar? É importante você fazer essa pergunta para a gente, porque numa igreja muito grande, tem pessoas que se infiltram para se aproveitar. Até no chat vocês já viram, pessoas que entram aí e botam, estou passando fome, né? E a gente fica com o coração tocado, quer ajudar. Mas a gente precisa conhecer a necessidade, porque tem gente que quer se aproveitar do nosso coração aberto. E a gente precisa identificar quem são essas pessoas, para a gente poder ajudar essas pessoas a consertar a sua vida com Deus, porque não é assim que a gente vive. Agora, tem pessoas no nosso meio que às vezes estão precisando sim. E aí a gente, pastores, sabem, se não souber, vai procurar saber lá no GC. E a gente, reconhecendo que a pessoa está precisando, a gente libera você para emprestar. Amém? Que é uma bênção. Olha o que o texto diz. Você vai fazer o bem, vai emprestar, sem esperar nada em troca. Nem a devolução do dinheiro. Tem gente que vem me cobrar. Pastor, eu emprestei dinheiro para o irmão fulano, então ele não me pagou. E agora? Aí vem me cobrar. A Bíblia diz que você não tem que esperar a devolução. Se ele devolver, é bênção. Se não devolver, você doou. Amém? Ele ficou mal? Ficou, porque a Bíblia diz que a gente não deve dever, a gente não pode dever coisa alguma aos outros, a não ser o amor. Então ele está mal. Espiritualmente ele arrumou um problema. Então a gente não cobra, e a pessoa deve pagar, porque é bíblico. Mas se ele não quis pagar, você está em paz. Você está em paz. Eu já tive casos aqui na igreja, de que eu tirei do meu bolso e paguei a pessoa que estava me cobrando, porque emprestou para o irmão. Falei, não, o irmão te emprestou, ele não te pagou, e você está azedo com isso, está passado, você está pecando por causa disso, está falando mal do irmão. Então toma aqui o dinheiro, está pago. Às vezes até isso o pastor sofre, né? Tem que fazer até isso, né? Para consertar as coisas na igreja. Estou falando eu, mas os outros pastores também já fizeram, que eu sei. Só para a gente ficar em paz. Se você não sabe emprestar dinheiro, não empreste. Primeiro, deixe Deus transformar seu coração numa pessoa doadora que não espera nada em troca. Aí você vai poder servir. Aí sim, ele disse, vamos ler o texto? Fazer o bem, emprestar sem esperar nenhuma paga, será grande, olha aí o galardão, olha a recompensa, será grande o vosso galardão. Ele está falando do que a gente vai receber no céu. Lembra do tesouro no céu? Lembra? Tesouro no céu. Toda vez que você está ajudando alguém aqui, você, de alguma maneira, você está juntando tesouro no céu. Vai ter gente que vai ficar impressionado quando chegar no céu, que Deus vai dizer assim, ó, isso aqui tudo é seu. Você vai, ah, que isso, Senhor? Da onde é que veio? Da prática de misericórdia que você fazia lá no mundo. Isso aqui foi o resultado. Vai ter recompensa, está escrito aí. Por quê? Nós seremos filhos do Altíssimo. Isso aqui dá uma pregação. Quem é filho do Altíssimo? Quem é igual a Deus? Porque ele diz, pois ele é benigno até para com os ingratos e os maus. Deus faz chover na casa de todo mundo, não só na casa dos bons. Aí ele, Jesus, diz que a gente tem que ser gente misericordiosa, como também Deus o é. Seja perfeito como Deus é perfeito, praticando misericórdia como Deus pratica com a gente. Imite a Deus. Paulo inclusive ensina isso, que a gente tem que imitar a Deus. Diga para o Senhor, Senhor, a partir de hoje eu quero mudar, eu quero imitar o Senhor, que é tão misericordioso para comigo e para todo mundo. Eu quero que o Senhor seja misericordioso na minha vida, através de mim, na vida de outras pessoas. Vamos ficar de pé aqui.